Na primeira parte desta manhã, falamos das dimensões, ainda que seja diferente para cada um de nós, das dimensões ainda não alcançadas, desfrutadas, experimentadas como filhos. E terminamos lembrando do que o apóstolo dos gentios disse, que Deus no nosso coração nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito clama. O próprio Espírito clama. Estamos falando sobre o amor do nosso Pai, que chega a esse ponto, até numa coisa básica como a oração, nós precisamos da obra do Espírito Santo, e especialmente na oração. E lembrei o nosso querido Nilcinho, orando sem nenhum constrangimento, em público, muitas vezes, papai, paizinho, os pastores reagiram de uma maneira muito interessante quando eu lhes disse, neste ponto, que existem teólogos que dizem que nós não devemos falar assim, ter essa intimidade com Deus, porque é falta de respeito. Só teólogo para dizer isso mesmo. É isso que Deus mais suspira desde a eternidade. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porque ele não está preso no tempo. O que aconteceu, como eu disse já, o que aconteceu com o seu Milton, pai do Patrício, do Mário e da Claudinha, já estava no coração dele há muito tempo. Aconteceu hoje, neste dia. Ah, se nós soubéssemos experimentalmente o quanto Deus suspira por nós, todas as vezes, o nosso suspiro, minha alma suspira pelo Deus vivo, ficaria abrandado no conhecimento do grande desejo que Deus tem de estar com a gente. Aqui estou tocando um pouco na oração. É por isso que, naquelas frases incisivas que se tornaram um mandamento para nós, os discípulos, que estão lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, entre as coisas que Paulo fala diretamente, ele diz: orai sem cessar, sem cessar. Nós temos que descobrir ou redescobrir o que significa isso. Eu disse aos pastores aí, mesmo os homens separados para a pregação do Evangelho, para presidirem o povo de Deus como presbíteros, ou ajudarem em qualquer dos serviços que Deus quer no meio do seu povo, Nós precisamos sempre da intercessão do Espírito Santo. Nunca cessa. Mas todos precisamos. Parece que estou dizendo o que é sabido. Só que esta necessidade precisa se expressar de modo concreto na vida de cada um de nós. Estamos falando antes do intervalo sobre a oração do quarto secreto. Eu falava que essa oração pode ser no meio da multidão. E se não for, então não é possível orar sem cessar. Se uma atividade, qualquer que seja, é impeditiva da comunhão com o Pai, então está alguma coisa errada com essa atividade, porque temos mandamento para orar sem cessar. O que, que os irmãos dizem? Isso é uma coisa séria. A oração, disse alguém, está para o nosso espírito, como a respiração está para o nosso corpo. Quem é exímio nadador, assim como eu sou campeão de nado de profundidade. Já teve alguma experiência de lhe faltar o ar dentro da água? Dá uma coisa na gente. Você não pode ficar sem ar. Aí nós cantamos, este é o meu respirar. Quer dizer, movimento. Entra o ar, o ar sai. É inconsciente para nós. Inconsciente. Felizmente, não é inconsciente. Quando você toma consciência de que tem que respirar, Liginha veio muito ansiosa de visitar uma irmãzinha, agora que estava precisando, porque aquela irmãzinha que ontem, os que estavam aqui ontem à noite, nós oramos juntos por uma irmãzinha chamada Carla, que é discípula da Claudinha, Zine, e que está com seus pulmões atrapalhados, né? Câncer pulmonar, já se esgotaram os recursos da medicina, estão fazendo experiência com a Carla. E ali já veio preocupada porque ela está precisando respirar e não tem condições. Não existe como respirar no Espírito. Com interrupções. É sem cessar. Diz para quem está ao seu lado. Assim, ó. Mas diz com mansidão. Não é assim, olha, você precisa orar sem cessar. Diz assim, me ensina a orar sem cessar. Fala com quem está ao seu lado. A oração é uma coisa maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. O Espírito Santo considera tão maravilhoso que quando nós nunca sabemos orar como convém, então ele vem em nosso auxílio. Eu recordei quando estava falando aos pastores de uma experiência com o meu filho Marcos, que eu já contei uma para vocês hoje. O Marcos é diferente dos outros em algumas coisas. Não é nem melhor nem pior, mas é diferente. E o Marcos, contei para os pastores aqui, um dia na cidade de Rio Pardo, nós voltamos do culto, Liginha e eu, com os nossos dois pequeninos, bem pequenininho, ele tinha uns 2 anos. E tínhamos, ali já tinha deixado um vaso com rosas, assim, na beira de um balcão, na nossa sala, que não era muito grande. E quando voltamos à noite do culto com as crianças, ele estava bem desperto. Quando eu cheguei na sala, eu nem me lembro se a Lígia chegou primeiro ou eu, mas quando eu cheguei na sala, ele estava com as perninhas abertas, assim, as suas perninhas gordinhas. Ele agora está feio. Ficou parecido com o pai. Mas ele era um meninozinho muito bonitinho. Ele fala o pai mais coruja do mundo. Então, ele estava com as perninhas assim abertas e as pétalas, as rosas, tinham se desfolhado e caído para fora do balcão, assim no chão. Ele estava com as perninhas abertas e mexia a cabecinha de um lado para outro. Aquele toquinho de gente dizia: que pena, que pena, que pena. Eu fiquei... É uma lembrança muito querida que eu guardo da infância do Marcos. E naquela hora, na minha mente, no meu coração, eu disse: Senhor, que o meu filho sempre tenha pena dos que precisam de ti, dos necessitados, dos aflitos. Eu não pensava com muita fé na minha oração. Mas Deus é maravilhoso. Como Ele gosta da nossa dependência expressada numa intimidade que nem se articula em palavras. É bom falar, é bom. Às vezes se torna alguma coisa concreta para nós quando nós falamos. Mas Deus não depende nada de palavras. Jesus falou de dois homens, um que falou muito na hora do culto, falou muito de como ele era, como ele não era como os outros homens e como ele era para Deus. E um outro que usou 4, 5 palavras. Se propício a mim, pecador. Isso é um grito de um coração na presença de Deus. E Jesus disse: esse foi edificado para a sua casa. Tão pouco. Algum tempo atrás, esse meu filho me telefonou lá de Salvador. Ele disse: pai, estou recolhido. Ué, que negócio de recolhido é esse? Ele disse: estou em casa, o presbitério me deu licença para ficar um pouco parado e buscar Deus. E eu estou querendo levar o evangelho para gente bem pobre aqui do meu bairro. Quando ele era um adolescente, a Lígia perguntou para ele assim: por que que tu andas com aquele menino assim, assim? Ele disse: é porque ele não tem uma casa feliz. Os pais deles brigam, os pais dele brigam, e ele não tem amigos. Não era convertido ainda. Mas Deus já estava ouvindo a simples oração no coração. Nós temos um Deus que responde à oração. Aleluia. Eu conversava com a Carmelinha agora no intervalo. E estava lembrando que lá nos Estados Unidos, estava dentro de um automóvel, e eu tenho a impressão que o Asaf estava dirigindo, não tenho certeza. Eu estava do lado de quem estava dirigindo, e o casal, e um casal atrás. Aí, na conversa, eles disseram, nós não temos filho, nós parece que não podemos ter. Eu fiquei quietinho no meu lugar. Lá pelas tantas, o rapaz perguntou, escuta, você não quer orar por nós? Ah, eu quero. Eu me virei e ajoelhei no banco e coloquei as mãos sobre eles e orei. Algum tempo depois, recebi uma fotografia, um nenenzinho tão lindo. E um dia bateram na minha porta, eles estavam hospedados lá no Asaf. Vieram me apresentar o nenenzinho. Que Deus majestoso que nós temos, irmãos. Nós não temos que ter fé na oração, não. Eu não estou ensinando isso. Nós temos que ter fé no Deus vivo que ouve a oração. Não é fé na nossa fé. Nós não temos que nos orgulhar de nada disso, que Deus responda a nossa oração. Mas que coisa linda que nós temos um Pai majestoso como o nosso Deus, pronto para o relacionamento, pronto para escutar, pronto para atender. Aí Jesus enfatizou tanto isso, né, amados? Se dois sobre a terra pedirem alguma coisa e concordarem nisso, eu vou escutar. É verdade que de vez em quando ele nos repreende. Conversava com um irmão sobre a questão de Jesus ter nos mandado curar os enfermos. Eu tenho falado mais de uma vez no meio da congregação isso e para vários grupos, em vários lugares. Jesus não disse, vocês peçam a Deus para ele curar. Jesus não falou isso. Conversando com a Carmelinha agora, estava dizendo, só tem um caso no Novo Testamento em que diz a oração da fé salvará o doente. Onde é que está esse caso? Irmão, tá, respondeu, está lá. Numa carta, a carta de Tiago, que é um caso muito especial, porque é para chamar os presbíteros da igreja, um caso especial. Tiago está ensinando que é tão especial que se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, vai ter que haver confissão e perdão. É um caso especial, mas não tem nenhum outro caso de alguém orando para que uma pessoa seja curada assim. Deus cura essa pessoa? Não tem. Nenhum caso, a não ser esse dos presbíteros. Mas todos os discípulos têm uma palavra de Jesus: curai os enfermos. Uma irmãzinha me disse, mas eu fico preocupado, porque pode ser que não aconteça, aí como é que eu fico? Pois é, nós não temos nada que pensar no como é que nós ficamos. Eu gosto muito do Mário Roberto, uma expressão do Mário Roberto. O Mário Roberto diz que toda vez que tem um funeral, ele vai lá e manda o morto levantar. Ele não levanta. Aí alguém disse, já levantou? Ele disse, não, mas um dia vai levantar. Isso é fé. Continua. Eu falei ao Mário Roberto. Mário Roberto, me contaram isso. É verdade? É. Então continua, meu filho. Vai para frente. Vai para frente. Não adianta cantar. Eu tenho um Deus muito, muito, muito grande. Maravilhoso Ele é. Você tem que confiar que Ele é maravilhoso mesmo. E experimentar isso na sua, seu coração, na sua vida. Tive um mal súbito lá em Salvador. Pecado de gula. Aí foi um desastre, porque eu comia, num lugar lá que eu fui com a Liginha, comia as coisas de que eu gosto. Esse é o nosso problema. Aí comi camarões, não foi, Liginha? Camarões, sorvete de chocolate, aquele negócio espumante assim, tudo no mesmo dia. Aí cheguei na casa do Marcos, o Marcos queria conversar comigo. Aí eu vou conversar. Aí ele bota um prato com nozes, eu comi nozes, um negócio cheio de gordura. Deu um treco. Aí o Marcos chamou um médico, um gastroenterologista. Armou uma UTI no gabinete do Marcos. A Rejane trouxe um cabide, botaram soro. Eu fiquei... E ele ficou comigo até as 2 da madrugada. Estava com medo que eu fosse embora nas mãos dele. Aí começamos a conversar e ele disse assim... eu tenho um problema. Ele tem a especialidade que tem o nosso amado René Assunção. Ele disse, eu tenho um problema. Minha esposa e eu tenho espermograma zero. E não tem jeito de vir um nenê, porque a minha esposa está pronta, mas eu não estou. Eu disse, pois é, mas você não é discípulo? Sou. Então, o que falta? Ah, falta mesmo. Aí no domingo seguinte, eu orei com ele na hora, mas no domingo seguinte, Liginha estava lá comigo, nós oramos com o casal. Foi algum tempo atrás, eles foram para os Estados Unidos. Aí, Recebi um telefonema aqui em Porto Alegre. Recebi um telefonema da esposa. Olha, cheguei dos Estados Unidos há 7 dias e fui consultar a irmãzinha tal, que é ginecologista, que é daqui da igreja. E ela disse que eu estou grávida. Eu disse, aleluia. Mas me conta mais disso. É que ele ainda não sabe. E depois, ela telefonou, ela e a mãe dela telefonaram para o nosso irmão, lá, que estava ainda nos Estados Unidos. Aí ele falou para ela assim, não brinca. Isso aí não pode ser. Há pouco tempo fiz outro exame, espermograma zero. Eu contei o caso para a Carmelinha disse, mas o 0,001 funcionou. Aí ela telefonou para o marido e ele disse, não brinca. Aí ela disse, mamãe, fala com ele. Aí veio a sogra, e a sogra é um negócio pesado. Aí ela chegou e falou para ele, não, ela não está brincando, é isso mesmo, vocês vão ter um nenê. Aí da outra vez que nós fomos a Salvador, estava lá o casal, todo feliz, um nenezinho. Nós temos um Deus se derramando em bondade, não só nesse, contei essas coisas que me ocorreram. Mas nós temos um Deus maravilhoso. Sabe o que nós precisamos? Cultivar amizade com Ele. Só isso. Domingo passado tive uma experiência interessante. Estava pregando numa igreja aqui, na Grande Porto Alegre. E o pastor disse, no final assim, chamou a congregação para vir à frente. Na primeira fila tinha um meninozinho, muito atento, com os olhinhos, ele vinha para frente do lugar onde estava sentado, ia para frente, ficava na pontinha do banco assim, com os olhinhos espertos. E quando o pastor chamou as pessoas à frente, ele veio, ficou bem... Eu tinha descido, tinha um estrado assim parecido com esse, eu desci e ele ficou bem na minha frente. Aí o pastor disse assim, nós vamos orar por vocês. E ele me disse assim, vamos fazer uma oração por todos eles? Eu disse, não, senhor, vamos orar por cada um. Se tiver que ficar até às 3 da madrugada, dessa vez eu vou mesmo. E ele resolveu fazer assim. Aí eu comecei com aquele menino. Eu perguntei para o garotinho assim, meu querido, o que foi que te trouxe aqui à frente? O que você quer? Ele disse, eu quero a vida de Jesus. 9 anos. É por isso que Jesus chamou um pequenino e colocou no meio dos apóstolos. Se vocês não se converterem e não se transformarem em uma criança como essa, não poderão ver o reino dos céus. Deus quer assim, filhinhos, mansos, humildes, confiantes. Numa dessas conversas com Marcos, por telefone, eu tenho aprendido muito com meus filhos. E o Marcos me disse assim, pai, faz 2 anos que eu estou lendo um livro fininho. Mas que estranho. 2 anos lendo um livro? Mas como? Você é um devorador de livros? Como é que é isso? Não estou entendendo. Ele disse, não, pai, agora ficou bem diferente. Eu li esse livrinho em 24 horas. Depois eu li em 48 horas. Depois li numa semana. Depois eu li em 2 meses. Agora estou lendo já há 2 anos. Diz, mas o que é isso, Marcos? Aí depois eu descobri que o livrinho se intitula... Tu sabe que eu estou surdo, querida. Isso. Está aí o Jesus Orives. Conhece bem esse livro. Praticando a presença de Deus. Testemunho de 2 homens que viveram separados por um espaço de 200 anos. O irmão Lawrence, na cozinha do mosteiro. Ontem o João Nelson contou do irmão que foi no retiro muito, e ele e a Cilei escolheram colocá-lo na cozinha, né? Aí eu me lembrei desse irmãozinho, o irmão Lawrence. Que bom lugar para aprender a presença de Deus. Muito bom lugar. Sabe por quê? Porque ela está sempre na cozinha e eu estou ouvindo ela cantar. E... ela está aprendendo lá na cozinha, lá em casa. Funciona um espetáculo. É o oratório da Liginha. Um dos oratórios. Cozinha. O irmão Lawrence na cozinha. E o Frank Laubach, um homem que criou um método de alfabetização, com a mesma experiência, cultivando a presença de Deus. É possível você ir jogar futebol só para os homens, com os presbíteros, na presença de Deus. Se alguém não acredita nisso, fale com eles. Mas é possível. É possível você estar fazendo uma compra necessária, porque alguns discípulos fazem compras desnecessárias. se faz compras desnecessárias, é difícil manter a oração sem cessar. Ah, Everton, vou dizer para vocês. Andem resvalando da vontade de Deus que vocês sabem e a oração sem cessar acabou. Não se permitam nada que vocês não possam fazer na presença de Deus. Eu sou capaz de apreciar assim um jogo da seleção brasileira. Se eu não puder apreciar o jogo orando sem cessar, para usar uma expressão do Azaf, muito comum, estou frito. Não dá. Alguma coisa está errada. Ou no que estou fazendo, ou na natureza da minha relação com Deus. Se você depende de rituais, de posições estratégicas, eu não digo que não as haja, há sim. Muita vez, ontem mesmo, à noite, aqui, quando o João Nelson terminou de pregar uma palavra que foi muito abençoada, quando ele terminou de pregar, os pastores cercaram aqui tudo de joelhos. Quando a gente dobra o joelho, sacrifica a estatura diante de Deus. E a gente precisa dobrar junto com esses joelhos físicos, quando pode, né? Tem que sacrificar a sua estatura mental. Fazer como Tertuliano disse, um dos pais da igreja, dobrar os joelhos da mente. Mas nós temos que aprender a viver na presença de Deus. O que os irmãos me dizem? Ah, eu gosto muito de andar com o Ion, por uma coisa especial, desculpe a referência, Ion. É que quando eu ando com ele, é quase que invariável que ele se torne poliglota. Ele fala línguas, não é uma língua só, fica aquele negócio funcionando sempre. Obrigado, Ion. É sempre. Eu descobri que não é. Na vida dele, ele é um dos presbíteros, está na nossa frente. Ele é presidente na igreja, um dos presidentes. Eu descobri isso, que não depende de coisas especiais, é uma coisa dele com Deus. Desculpe invadir a tua intimidade, né? Mas ele está... constante. Eu não sei como é que a Marta aguenta. Certamente ele não fala com a Marta assim, né? Mas também fala com ela assim. Oh, amados, nós precisamos aprender a viver na presença de Deus. Viver. É um milagre. Você tem um ouvido para ouvir outros e um ouvido alerta para ouvir o Senhor nos outros. Eu não preciso esconder de vocês, não é só música sacra que eu gosto. Eu gosto de música, algum tipo de música clássica. Eu fui criado numa casa que por algum tempo se tornou um conservatório musical. Eu gosto. De vez em quando eu ouço umas músicas Eu digo assim, isso, o diabo não gosta dessa música. Essa música nasceu no coração de Deus. Não sei se o compositor amava a Deus, mas a música, o compositor pode não ter sido de Deus, mas a música é. Porque é uma coisa que me põe lá perto do céu. E para falar a verdade, alguma música que nós cantamos, às vezes, não me põe tão perto. Permito-me um testemunho pessoal. Eu estou experimentando estar ligado com o Senhor em todo o tempo. Não é nada fácil. Sou frágil e muito tentado. Especificamente nessa área. Mas estou tentando e aos poucos está acontecendo. E dou uma resposta múltipla à pergunta: o que me aconteceu até agora? Em primeiro lugar, me aconteceu um alegre crescimento de paz e confiança. Em segundo lugar, uma descoberta de constante conforto e direção. Às vezes não é imediato, mas logo ali eu já descubro a direção e o porquê. Uma reavaliação do uso do tempo. Eu estava precisando fazer. E cultivando a presença do Senhor, o Senhor me dizia: isso não, põe lá, vai lá. Eu gosto muito de ler. E a Lígia tem me ajudado bastante, porque ela lê muito. Mas eu tinha um amigo, quando era jovem, que um dia eu disse para ele assim: olha, eu tenho um bom livro. E disse para ele qual era o livro, que eu já nem me lembro qual. O nome desse irmãozinho era Ener de Souza Nunes. E eu disse: tem um bom livro. Ele disse: ó, Moisés, desculpe, não vou poder ler. Por quê? Porque existem tantos ótimos que eu não tenho tempo para ler os bons. Eu lembro com carinho daquela figura do Ener. Também Deus me tem dado uma visão mais terna, mais compreensiva e amorosa dos outros, das outras pessoas, dos colegas. Tenho convivido com pastores de todo tipo e semanalmente. Eu só não vou a uma reunião dos pastores de Porto Alegre quando estou muito doente, estou no hospital. E comecei a vê-los com olhos diferentes à medida que fui crescendo no cultivo dessa experiência de permanecer na presença de Deus. E como tenho aprendido com eles. E me veio também, irmãos, uma disposição para ouvir o doce falar do Espírito Santo. E também me veio um arrependimento profundo de que por meu exclusivo desleixo eu não tenha me apropriado dessa experiência ainda jovem. Por ter descoberto quanto Deus deseja isso. Culpa minha. Meu descuido. Meu descuido. E também Deus... Eu disse para os pastores aqui que tem uma sensação, desde que comecei a cultivar aquilo que meu filho Marcos começou antes de mim, eu comecei a ter uma sensação muito boa de estar ouvindo o prelúdio de uma sinfonia lindíssima que está para vir. E no meio disso tudo, tenho cantado na minha casa mesmo, com pastores. Alguns pastores, Ismael faz parte desse grupo, Jonels, alguns pastores nos reunimos, esses dois não vão sempre, porque eles viajam muito, e é bom que viajem, mas existem mais 12 pastores, alguns que vocês nem conhecem, que se reúnem na minha casa para orarmos. E eu tenho cantado muitas vezes com eles. Antes de orar ou depois de orarmos? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aquelas palavras do Salmo 66. Desculpem os irmãos, estou um pouco emocionado. Gostaria que nós cantássemos agora esse aí, antes de continuar, para terminar. Bendito seja Deus, que não me rejeita. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido, e tem me atendido, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Os irmãos querem abrir as suas Bíblias na carta aos Filipenses, no capítulo 1 da carta aos Filipenses, Paulo diz assim, versículo 12, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamando a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Agora olhem só a conclusão do homem de Deus. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Aleluia! Ah, meus irmãos, alguma coisa tem que acontecer com a gente para que nós possamos dizer: as minhas algemas em Cristo. Para Paulo tudo era em Cristo, até as algemas. Problemas, quem não tem? Dificuldades, fragilidades, problemas financeiros, amarrações em que a gente se encontra às vezes. Algema. As algemas em Cristo é coisa diferente. Toda a guarda pretoriana sabia das suas algemas em Cristo. Lembrei aqui com os pastores, eu disse muitas coisas a eles, falei algumas coisas sobre o caráter, eu vou deixar porque não tenho tempo. O Ismael já me fechou em 20 minutos. A 19 agora. Então não me atrapalha. O Paulo falava de quê? De quem? A guarda pretoriana formada dos filhos das melhores famílias dos patrícios em Roma. De fato havia cerca de 10 mil guardas desta guarda pretoriana espalhados no Império Romano. Mas havia um estacionamento de, não de automóveis, evidente, de soldados junto à cidade de Roma, com barracas, e Paulo certamente está se referindo a essa guarda estacionada em Roma, porque saía um soldado e entrava outro, e ficavam presos com Paulo. Eu ouvi um irmão dizer uma vez, lembrando esse episódio, ele disse assim: quando saía um soldado, dizia para o outro que estava entrando: agora tu vai ver o que é ficar amarrado com esse velhinho aí. O fato é que as suas algemas em Cristo foram conhecidas de toda a guarda pretoriana. E pode ser que na casa de César já houvesse escravos convertidos, mas lá estavam os guardas da guarda pretoriana que cuidavam do palácio do César. E Paulo, na sua carta aos Romanos, fala da casa de César que mandavam saudação para os cristãos. Ele manda saudação para os da casa de César. Na própria casa de César já era conhecido o evangelho. Ele, numa reminiscência histórica de um livro que acabei de adquirir na biblioteca de um colega que partiu para o Senhor, adquirida a sua filha, uma declaração de que muitos foram convertidos pelos guardas pretorianos. O nome já diz, a guarda pretoriana ficava junto do pretor, do acusador, do responsável pela promotoria de acusação. Nós sabemos que Jesus foi julgado na pretoria de Pilatos. E lá havia gente convertida. Ah, meus amados, um homem livre não é necessariamente um homem que está fora da cadeia. O elemento dinamizador em Paulo era a vida de Cristo. Por isso a minha alegria quando o menininho me disse domingo passado que ele só queria isso, a vida de Cristo. Oh, retiros como este, concílios, decisões, resoluções, teorias humanas e teológicas, metodologia, não transmitem vida. Não bastam. Ainda que possam ser instrumentos válidos que nos ajudem no serviço do reino. Não se pode galvanizar um cadáver. Não adianta dar choque elétrico no cadáver eclesiástico. É possível ressuscitar um corpo morto, não é? Com choque elétrico, mas ninguém vai ressuscitar um cadáver eclesiástico abaixo de choques. Estou dizendo de outra maneira o que irmãos têm dito para nós bastante. O irmão Swindle esteve aqui e disse, pode gritar na frente da laranjeira que ela dê laranja, que ela não vai dar laranja. Pode fazer todo o esforço carnal, não adianta nada. O clamor valerá quando a vida de Cristo se manifestar em nós. É por isso que Paulo podia dizer as minhas algemas em Cristo. A vida dele é que é vivificante, que é contagiosa, no bom sentido, inspiradora, indispensável, impõe-se naqueles a quem servimos quando nós temos esta vida em nós. Não tentem fazer tanto esforço com os discípulos. Eu não estou dizendo que não sejam esforçados, mas não tentem tanto esforço, como se a gente pudesse fazer discípulo na marra. O salmista disse lá no Salmo 40, né? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Argumentos vencem cérebros, mas só a vida de Cristo dinamiza vidas. A igreja precisa ver a vida de Cristo e viver a vida de Cristo. Ontem o João Nelson me tocou muito. Quando ele terminou, ele fez uma referência ao livro de Apocalipse e disse assim: os 24 anciãos depositaram as suas coroas diante do trono. E João Nelson disse assim: quando o João Nelson vê o trono, vai tudo bem. Mas quando o João Nelson vê, dá tudo errado. E João Nelson se desmanchou chorando aqui. Nunca tinha visto o João Nelson chorar pregando. Aí eu fiquei pensando assim: o Senhor está muito feliz. Muito feliz. Era conhecido que Paulo não estava preso por qualquer crime comum, mas por sua fé, pela palavra e vida em Jesus Cristo. É isso que o fazia ser uma figura singular. Ele manifestava nele a presença santa, gloriosa, salvadora e edificante de Jesus. Amados. Cantamos aqui no Retiro dos Pastores, temos cantado em nossa congregação em Porto Alegre, temos cantado quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para manifestar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ontem, quando cantávamos isto, o Senhor falou comigo assim: vocês já experimentaram? Assim, a gente canta assim, mais ou menos assim, desculpem a voz, né? Mas assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Alabai já desafinou. Para mostrar-se forte. Para mostrar-se forte. Sabe quando é que a música sobe? Alguns estão cantando para ver quando é que a música sobe. Onde é, Carmelinha? Onde é que sobe? Vem cá, Carmelinha. Vem cá. Quanto ao Senhor.
Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Para com aqueles cujo coração
agora subiu
é totalmente dele, é totalmente dele. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Meu coração é teu, meu coração é teu, teu, meu Senhor.
O Senhor me fez observar que essa melodia tem a inspiração do mesmo Espírito que deu o texto. Porque sobe quando diz totalmente. Totalmente. Parece que o Espírito Santo passa uma caneta vermelha na palavra totalmente. Né, João? Totalmente. Termino salientando que vocês são filhos, nós somos filhos, e que precisamos entrar em todas as dimensões da nossa filiação. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Os outros filhos. Se sabemos que ele é justo, diz João, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça, a retidão, é nascido dele. O que pratica a retidão é nascido dele. E porque pratica a retidão, tem o caráter segundo o coração dele. E diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diz Paulo aos Romanos. Vejam bem, amados, ele não diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele não diz isso. Ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Isto é, os que mantêm comunhão com Ele, são guiados por Ele. Deus tem nos falado, tem falado a muitos irmãos ao redor da terra. Está falando aqui conosco, está falando com o presbitério, está falando com a liderança da igreja, nessa parte da igreja que nós pertencemos. Eu posso testemunhar que tem falado com outros pastores. Os pastores estão assim, amados, sendo, deixa eu dizer uma palavra assim, meia forte, estão meio espavoridos. Os pastores estão meio espavoridos, porque o Senhor está revelando coisas e eles ficam atônitos. Às vezes não sabem para onde vão. Eu estou falando da parte dos pastores que eu conheço. Conheço uma parte dos pastores aqui de Porto Alegre e em outros lugares do Brasil, mas nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo e o Senhor está mostrando que para vir um tempo, o tempo do Senhor, o tempo de glória que aguardamos com um grande avivamento em termos de Brasil, os obreiros, vocês e eu, nós, precisamos entrar em dimensões de nossa relação com Deus que ainda não conhecemos. Deus abençoe vocês e a mim, para que possamos caminhar para onde o Senhor nos quer. Muito bom estar com vocês. Muito bom. Obrigado, Ismael. Ontem eu tremi na base quando você disse que eu tinha que ministrar hoje de manhã, porque eu estava meio cansado. Pois é, o cansaço foi embora. Aleluia. Nosso Deus é muito bom. Recordei-me de estar no Canadá numa manhã de muita neve, na cidade de Ottawa, a capital do Canadá, numa congregação, entrei para o culto de manhã, domingo, saí do hotel e procurei, entrei numa unidade da United Church, da Igreja Unida do Canadá, entrei ali e tinha uma senhora idosa que estava fazendo um curso de extensão, onde eu também estava fazendo um curso. E fiquei, pelo menos uma pessoa eu conheço aqui. Mas nós éramos umas 35, 40 pessoas, no máximo. Muito frio, 30 graus abaixo de zero, e as calçadas assim, a prefeitura tinha feito uma limpeza para a gente poder passar entre os blocos de neve, que agora já nem era neve, era gelo. E o pastor falou sobre a bondade de Deus. E era para tomarmos a ceia do Senhor. Aí cercamos a mesa, assim ele nos chamou à frente e disse: eu sei que pelo menos há 5 línguas representadas aqui. O que ele não sabia é que tinha um brasileiro lá. E aí ele disse: vamos dar as mãos e cada um expresse sobre a bondade de Deus na sua língua. Aí começamos. E aquela senhora idosa que era minha companheira lá em Kingston, no Ontário, ela era francesa. E ela disse: ó, Dê, como tu é bom. Ó, Deus, como tu és bom. Aí várias nacionalidades foram dizendo, e eu disse em português: ó, Deus, como tu és bom. Eu não sabia o que eu sei agora da bondade de Deus. Mas como ele é bom, não é, amados? Podemos aplaudir o Senhor? Aplausos.